Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
4.
Começamos mais um Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá Eduardo, bem-vindo. Olá Ana.
Olá Ana, olá Ricardo, como estão?
Bem, bem. Eduardo, hoje vamos conversar sobre uma mensagem que nos chegou via e-mail e pode também, se nos está a ouvir, fazer o mesmo, enviar as suas perguntas ou sugestões de tema para eduardosá@observador.pt. Esta mensagem diz o seguinte: sou casada com um viúvo e não consigo entender fazer jantares para relembrar o dia da morte, festejar os anos do morto. Explique-me qual é o sentido, pede esta ouvinte. Isto faz-me confusão, sinto-me sempre a outra. Eduardo, vamos responder. Isto é saudável, continuar a recordar alguém desta forma? Alguém que foi muito importante para nós?
Ana Filipa, é um assunto invariavelmente delicado, porque eu tenho a ideia de que, em função daquilo que eu possa dizer neste momento, vai sempre existir alguém a ficar um bocadinho melindrado comigo. Seja como for, eu entendo que a nossa memória é um espaço absolutamente fantástico e interminável, e portanto alguém muito importante na nossa vida, às vezes até pelos piores motivos, o que não terá sido o caso da família desta pessoa, acaba por ser um livro aberto onde nós vamos muitas vezes ao longo de uma semana, muitas vezes ao longo de um mês, onde nós vamos ao longo de toda a vida. E, portanto, eu tenho a ideia que este tipo de acumulação, se nós imaginarmos os custos que isto representa e os ganhos que pode trazer, não me parece que seja muito razoável. Mas eu não questiono a intenção, como se compreende, mas eu tenho medo que, em muitos momentos, a intenção não corresponda de facto aquilo que depois é o resultado final, porque parece que, se não se fizer esse tipo de comemoração, de celebração, no final de contas, parece que é quase um receio no ar de que aquela pessoa possa, de alguma forma, se ir desvanecendo na memória de todos aqueles que conviveram com ela, o que não é justo. E depois temos esta madrasta, que é uma pessoa que invariavelmente estará neste tipo de momentos e que, de uma forma absolutamente compreensível, se sente como se, no fundo, quase estivesse a mais, quase estivesse a trair a presença, mesmo que simbólica, daquela pessoa no meio daquela família. E, portanto, num contexto desses, ao querer fazer-se bem à memória de quem morreu, eu receio que se esteja a fazer mal, mesmo muito mal, a tudo aquilo que a pessoa que, entretanto, passou a estar com este pai, acaba por dar seguramente a toda a família.
Eu já queria falar, queria ainda ir a essa questão do recomeço e da necessidade de recomeçar, mas antes, Eduardo, porque a viuvez é uma questão particular, como é que se lida com um amor que não acaba e é interrompido por uma morte?
Oh, Ricardo, é duro, 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 duro. Não há muitas voltas a dar no meio de tudo isso, não é? Porque, de repente, nós temos a ideia que aquela relação fica para sempre mais ou menos aberta. E, portanto, fica sempre uma culpabilidade ainda por cima, que nos leva a imaginar que nós, por mais que tenhamos feito tudo o que podíamos ter feito, ainda assim isso possa não ter chegado, sobretudo quando os nossos remorsos batem um bocadinho dentro de nós. E, portanto, numa circunstância dessas, evidentemente que isto implica muitos solavancos, muitos sobressaltos e, naturalmente, a noção de que é uma relação que nunca se fecha.
E, portanto, fica sempre alguma coisa por viver, alguma coisa por dizer. É um momento, de facto, muito, muito complicado. Há pouco o Eduardo falava também desse sentimento de quase culpa, não é? De não assinalar estas datas, aqui como a nossa ouvinte partilhava connosco, esta questão de celebrar, por exemplo, o dia de aniversário de quem já morreu. E depois há pessoas também que partem muito cedo. E esta ouvinte partilhava também connosco que existem aqui filhos também envolvidos. E, portanto, a questão que lhe queria fazer é, há pessoas que vão enchendo, por exemplo, a casa de fotografias, porque possivelmente essa é a única forma dessas crianças, dessas pessoas, recordarem essa pessoa. Como é que se lida com este sentimento de culpa e se isto é uma coisa, de facto, saudável ou não? Ou é uma coisa natural? Acaba por acontecer quase naturalmente, não é?
Vamos lá ver. Quando morre alguém muito importante para nós, independentemente da idade que essa pessoa possa ter, ela parte sempre cedo demais, não há volta a dar. E eu acho muito importante que se assuma a presença dessa pessoa na vida de todos, que se assuma com toda a naturalidade, por toda a importância que ela inevitavelmente acabou por ter para todos. E, portanto, não faz sentido que se faça desaparecer tudo o que são os objetos pessoais dessa pessoa. Não faz sentido que desapareça o cadeirão, se fosse o caso, em que ela estaria todas as noites preferencialmente sentada, etc, etc, etc. Nada disso faz sentido. Mas também não é razoável que, em muitos momentos, se marque a ausência por uma presença exagerada. E agora, repare, é muito, muito difícil, se nós pudéssemos dar um conselho a quem ficou, entretanto, viúvo e entendeu reconstruir a sua vida com filhos ou sem filhos, o conselho seria, por favor, assim tenha possibilidades para o fazer, pense muito seriamente, não deite objetos pessoais fora, não é isso que está em questão, mas pense muito seriamente não trazer essa pessoa para a casa onde, entretanto, a pessoa que morreu viveu, porque de outra forma, é como se, por mais que uma pessoa não queira que ela seja uma intrusa, acaba sempre por sê-lo, não há volta a dar. E é tão violento, no final de contas, porque no fundo temos ali alguém que está a dar o melhor de si, que quer de alguma forma compensar a pessoa de quem gosta de muitos sobressaltos que entretanto viveu, quer também tornar aqueles filhos um bocadinho seus, uhum. Assim eles deixem ou todos colaborem com bom senso e entretanto, ela movimenta-se na casa em que a outra pessoa morreu, que viveu ali e entretanto morreu, não, é tão pouco razoável, porque é como se tivesse sempre um fantasma colado a todos os espaços que não deixa esta pessoa ser tão livre, tão boa nas suas funções como ela pode ser e parece estar até a condená-la ali a um espaço sombrio, cinzento, depressivo que obviamente ninguém, nem quem ficou viúvo, nem os filhos dessa pessoa, nem quem chegou entretanto merece.
Até porque quem chega, pegando nisso, Eduardo, quem chega não merece essa herança, está ali, vamos presumir, com vontade e com a querer construir uma nova relação. Até por isso, quem sofre essa dor imensa que é a perda da mulher ou do marido, quem sofre essa dor imensa tem de ter a coragem e a capacidade de oferecer ao outro quase que um recomeçar, não é? E isso deve ser dificílimo, mas tem de ter essa lucidez, não é?
Não, tem mesmo que ter essa lucidez, em absoluto, porque tantas vezes nós falamos do papel das madrastas, da maneira como de início parecem ocupar pouco espaço, quase pedindo desculpa quando fazem uma observação ou outra, às vezes evitando ralhar quando devem ralhar, porque entendem que não é essa a sua função, até que ganhem espaço, respeito e já agora a dignidade que lhes é devida. Mas é tão mais difícil uma pessoa ser uma madrasta de um conjunto de crianças que têm a sua mãe, alguns no céu, como elas muitas vezes configuram na cabeça, porque essa pessoa está para sempre idealizada, Ricardo. Essa pessoa não ralha, essa pessoa não tem amus, não tem aqueles gestos amplos e vermelhuscos das mães quando se enfurecem, nada. E, portanto, quando uma madrasta se compara com uma mãe que é mais que perfeita, porque é idealizada e ainda por cima está ali, naquele espaço, esta madrasta tem que ter um supremo bom senso. E quem de alguma forma a trouxe para aquela vida, porque seguramente gostava muito dela, tem que perceber que este novo começar é um começar que se faz com muitos sobressaltos, com muito, 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 muito trabalho, mas com algumas balizas muito claras, onde, se me é permitido o conselho, não se ganha nada, mas nada, bom, se comemorar todos os anos o dia da morte daquela pessoa.
Portanto, este sentimento que esta ouvinte aqui manifesta é legítimo, não é? É a conclusão a que chegamos, mas Eduardo, como é que se chega aqui a um meio termo? Uma boa conversa pode resolver isto?
Oh, Ana Filipa, eu acho que não há grande espaço para meios termos nestas circunstâncias, não é? Evidentemente que é necessário, é indispensável, não uma, mas muitas conversas, para que, de facto, quem faça isto perceba que, ao deixar de comemorar estas datas, não está a matar essa pessoa uma segunda vez, não está.
É o tal sentimento
de culpa,
não é?
Pois. Claro, e é muito importante também que fique claro que quem faz isso parece também fazê-lo movido pela sua boa fé, sem dúvida absolutamente nenhuma, quase como quem aplaca um bocadinho os remorsos por ter posto outra pessoa no lugar de quem morreu. É normal que todos nós sintamos isso. Bom, é o que há de mais humano. Agora, o que não é razoável é que condenemos uma relação que podia ser uma relação preciosa. É de facto uma espécie de redenção para todos. É este lado sombrio e mortífero, porque se for assim, é como se a pessoa que morreu, contra a sua vontade, obviamente, estivesse a matar devagarinho aquela relação, com a conivência de todos. E isso seria de tudo o pior que podia acontecer.
Quando falámos no tema para hoje e quando tivemos a oportunidade de ler esta mensagem, eu lembrei-me do Rebecca, do Alfred Hitchcock, um filme antigo, muito antigo, mas que conta, no fundo, uma história destas. Um homem que casa com uma nova mulher, que é viúvo, mas o fantasma da mulher que morreu continua presente em toda a casa, nos empregados, em tudo. Isto é uma situação frequente, Eduardo, ou é uma exceção? Não, a regra.
Não, Ricardo, é tão frequente que nós todos assumimos a noção dos fantasmas e, de alguma forma, eles passam através do imaginário de geração em geração. Os fantasmas são só isto, são a presença de pessoas que eram importantíssimas, seguramente, e que não deixam, aliás, de ser importantíssimas depois de morrerem, mas é a presença daquelas pessoas num espaço, nos mais pequenos pormenores, que faz com que, quando nós nos subjugamos a eles, acabemos por viver numa espécie de liberdade condicional que compromete tudo. Nós não somos enterrados com quem morre, mas é como se fôssemos morrendo devagarinho após a sua morte e, portanto, virar as costas aos fantasmas e não os afrontar com a lealdade que eles precisam de ter, é tudo o que nós não podemos fazer.
Porque Se Não É Resposta acontece de segunda a sexta-feira. Amanhã cá estaremos novamente. Eu sou a Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e também o Eduardo Sá. Até amanhã.
Um abraço para os dois e até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.